De novo, né? A inovação, não importa se a sua empresa está fazendo inovação ou não, a inovação vai atingir a sua empresa em algum ponto, entendeu? Sabe, tipo, nesse sistema, não, você não tem alternativa.
E aí, galera! Seja bem-vinda ao episódio 3 do Inovação Lado B, o podcast que veio trazer uma visão mais realista sobre inovação. Hoje, continuamos a série Inovação é a Salvação. Aqui é Bruno Bonini e neste episódio conversei, ou melhor, tive uma aula com o Maurício Manhães, PhD, professor na SCAD, nos Estados Unidos. E ele traz uma visão bem ampla sobre o que é inovação, conectando conceitos com a prática. Mas antes de entrar nessa conversa, vamos passar uns recados aqui. Gente, como eu tenho dito, essa série é uma série piloto que estou fazendo para testar a ideia do podcast como um todo. Este é o terceiro capítulo e tem sido uma experiência muito interessante. Tenho recebido feedbacks de várias pessoas e esses feedbacks têm me ajudado bastante a reconstruir e repensar o modelo deste conteúdo. Então, não deixe de mandar o seu alô, pessoal. Comente, mande uma mensagem, como for, dizendo o que você tem achado, quais são seus pontos de vista, até mesmo se você quiser falar sobre o conteúdo de determinado episódio, vai ser super, super, super bem-vindo. A minha intenção aqui é poder interagir com todo mundo e criar um conteúdo que seja extremamente relevante. Então, para mandar uma mensagem, basta mandar um e-mail para iladobpodcast@gmail.com. Então, bora pra conversa! Chega mais manhãs pro nosso papo. Antes de mais nada, quero agradecer pela disponibilidade de bater um papo com a gente aqui. Vamos lá, conta pra gente quem que é o Maurício Manhães.
Bruno, obrigado pelo convite. Sempre interessante discutir esses temas ligados à inovação, design e serviço. Atualmente eu trabalho como professor na Savannah College of Art and Design, na Geórgia, na cidade de Savannah, na Geórgia, nos Estados Unidos. Sou ligado à consultoria LiveWork no Brasil, no escritório de São Paulo, o meu querido amigo Luiz Alt e a turma incrível lá da LiveWork. E sou o Group Leader da SDN Academic Task Force. É um grupo internacional de professores e acadêmicos que está refletindo sobre o ensino de Service Design no mundo. São acadêmicos da Bolívia, Brasil, Estados Unidos, Israel, China, Inglaterra e Holanda. E é um trabalho muito interessante que a gente está desenvolvendo, tentando entender como ensinar design de serviço num contexto acadêmico, né?
Bacana. Até no seu LinkedIn está escrito, né? Innovation in Service Design.
Uhum.
Tua relação aí com inovação aí já vem de quanto tempo, mais ou menos?
Eu fiz o meu mestrado em 2008, quer dizer, 11 anos. Já era focado em inovação de serviço. Continuei com a minha tese de doutorado também. Ambos, mestrado e doutorado, obtido através do Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina, com o querido professor Gregório Varvax, que até no mês passado eu estive lá dando 3 dias de curso para colegas e estudantes. Uma experiência muito legal. Tenho pesquisado e trabalhado nessa área, né? Desde antes eu trabalhava na área de TI.
Uhum.
Eu tenho trabalhado nessa área desde 1995. Inovação, tecnologia, inovação de serviço e design.
Boa. 95, quando inovação ainda era mato, né? Vamos dizer assim.
É.
Nos últimos, talvez, 5, 10 anos, principalmente aqui no Brasil, inovação começou a ser tratada como, né, algo imprescindível, né, algo que todas as empresas, independente do seu porte, elas devem buscar isso, né, de alguma forma. Algumas empresas soltando pesquisas, e assim, do modo exagerado, a gente pode falar que 12 a cada 10 empresas, elas estão focando e investindo em inovação hoje em dia, né. Corre até um certo risco de que inovação pode se virar até um certo bom senso acreditar que inovação é o caminho no fim das contas, né? Mas a pergunta é, de fato, inovação é a salvação para essas empresas?
Bom, vamos olhar um pouquinho para trás, né? A primeira vez que se fez uma declaração, digamos assim, consistente sobre a relação entre inovação e empreendimentos, e empresas e negócios, foi em 1927.
Uhum.
Né? Então, se temos esse consenso hoje a respeito da importância de inovação, se deve muito ao trabalho de um cara chamado Schumpeter, que pela primeira vez no início do século passado aplica esse entendimento de sistema, né, sistêmico, à economia. Então ele pega, é um dos primeiros a pegar o trabalho que Darwin desenvolveu, né, o framework que Darwin desenvolveu para entender a evolução das espécies, e de alguma forma transfere isso para o âmbito da economia. E desde lá, cada vez mais, se entende que esse processo que ele chamou na época Creative Destruction,
uhum,
né, uma destruição criativa, que hoje a gente chamaria de inovação, é entendido como fundamental nos negócios, né?
Uhum.
O que é interessante colocar também em perspectiva é que, como essa visão sistêmica, sistema, na verdade, ele tem etapas que a gente chama de rotinização ou estases, e etapa de mudança e crise, né?
Uhum.
Então você vê isso muito no sistema econômico, né? Sempre tem alguma inovação que rompe os conceitos anteriores, questiona, né, e põe por terra os conceitos anteriores, aí se estabelece uma fase de rotina, né? Ah, tá, então hoje todo mundo sabe usar smartphones. E quando você começa a ver o que ele já naquela época avisa, é que quando você começa a ver que o Samsung S9 e o iPhone 10 são parecidos, né? Não tem muita diferença, né? Se você tomar um passo atrás, você não consegue ver mais uma radical diferença entre os dois.
Uhum.
Ele chama que isso é uma fase de rotinização, e necessariamente, após essa fase de rotinização, haverá uma crise. Algo novo aparecerá que romperá com esse paradigma, com esse estases, né? Vai quebrar empresas que ficaram apostando nesse mesmo paradigma, e começa-se novamente o ciclo.
Uhum.
Até hoje não se consegue estabelecer a duração desses ciclos, né?
Uhum.
Você tem vários economistas, Kondratiev e muitos outros, tentando mapear essas ondas, né, tecnológicas. Mas se sabe que esse ciclo é parte do capitalismo, né? Então, num ambiente capitalista, isso não é uma exceção, isso é da própria estrutura do capitalismo. Nesse sentido, você não tem alternativa, né? Seguindo essa lógica, empresas não teriam alternativa se não estar sempre inovando, porque a um determinado momento algo acontecerá que vai mudar totalmente a estrutura do negócio, né?
Uhum.
Então, esse consenso que está se chegando agora, na verdade, é mais um longo aprendizado que a gente teve nos últimos 100 anos, porque se tentou quebrar esse código, né? Tentou, não, tá, vamos agora conseguir manter a parte de rotinização. Vamos investir em rotina o tempo inteiro e manter essa rotina, né? Talvez através de oligopólio, cartéis e tudo, e manter a rotinização, mas sempre acaba sendo quebrado. E aí, com o tempo, a gente está entendendo, com contexto empresarial principalmente, está entendendo que é inútil tentar lutar contra. A melhor alternativa seria realmente embarcar e jogar o jogo, né? Aprender a jogar esse jogo.
Se a gente olhar aí desde... Pô, Schumpeter, vi na década de 50, 60, veio toda uma lógica de marketing, veio vários conhecimentos, né? Uhum. Já teve várias fases onde algo foi apontado como o grande foco em que as empresas deveriam dar, e talvez hoje o termo inovação se estabeleceu. E tendo em vista que hoje esses paradigmas, né, as rotinizações, elas acabam não perdurando tanto tempo, né? Hoje, por exemplo, se a gente falar de design thinking, talvez no Brasil tenha estourado mesmo 7 anos atrás, e hoje já estão se falando em métodos ágeis, transformação digital, e aí cada hora vem uma bola da vez, no fim das contas, né? Mas tudo, de alguma forma, tá na temática inovação, né?
Sim.
Essa é a realidade, porque assim, me parece que eu tenho, pelo menos, uma impressão de que é uma coisa muito... uma euforia muito grande, e de toda essa euforia pouco se consolida, né? Muito se acaba se frustrando, porque as coisas, a gente sabe que processos e culturas, elas levam tempo para acontecer, correto?
Sim.
Então tenta-se aplicar um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí as coisas não exatamente dão resultado, porque, né, leva-se tempo para se estabelecer, e aí vira uma frustração e já começa a tratar como algo negativo. Como é que você vê isso, assim, acontecendo, principalmente, vamos falar, desses últimos 20, 10 anos, que é basicamente o tempo que tu está trabalhando com inovação?
O que eu colocaria é que... até outro dia eu vi um consultor de inovação no LinkedIn criticando a Amazon, a Google e a Apple, porque eles erram 80% dos produtos que eles lançam. E eu senti uma imensa vergonha pelo cara, porque eu falei, cara, você é um consultor de inovação e você está dizendo que a Apple, a Google e a Amazon não sabem inovar porque eles erram 80% dos produtos que eles lançam. E isso, na verdade, é uma demonstração cabal de que ele não sabe do que está falando. Né? Porque é isso que eu falo, aprender a jogar o jogo. Né? Esse jogo de inovação, e é baseado em uma série de pesquisas já, tem um negócio chamado variação cega e retenção seletiva. E coisas que o pessoal de Wall Street e fundos de investimento entendem perfeitamente, né?
Uhum.
Um fundo de investimento, um venture capital, ele não investe numa empresa, certo? Se ele tem $1 milhão para investir, ele vai investir $100 mil em 10 empresas ou mais empresas, o máximo.
Uhum.
O fundo sabe que 90% das empresas vão morrer e uma, né, talvez, digamos assim, das 10, 8 vão falir.
Sim.
Uma vai ficar meio a meio e uma vai pagar toda a brincadeira e com muito retorno ainda.
Sim.
Então, esse jogo da inovação é um jogo para ser jogado por gente que tem capacidade de... por empresas que têm capacidade de errar, e é o erro inteligente que eu digo, né?
Uhum.
Errar 80% dos produtos que elas lançam, né? Se a sua empresa ou a empresa ou alguém tem medo de ter esse nível de erro de novos produtos, a empresa não estaria realmente jogando o jogo.
Uhum.
Né? Não está tentando inovar. E quando eu falo variação cega, que aí no Brasil, quando eu e a Maria Augusta, querida Maria Augusta, a gente começou a falar disso em 2009,
uhum,
a gente apelidou de vaca rosa, que ninguém conseguia lembrar do variação cega e retenção seletiva, era muito complexo. A gente falou, tá, vaca rosa, VCRS.
Boa.
Variação cega e retenção seletiva. Esse é o jogo da inovação, quer dizer, a variação cega não é uma variação burra, não é um lançar qualquer coisa, é lançar testes, né, ou produtos que vão para além da minha capacidade de presciência ou de previsão. Né?
Uhum.
Então, esse é o jogo que vai dar dinheiro. E aí, não por acaso, Google, Apple e Amazon são empresas lucrativas e bem-sucedidas do jeito que são, porque eles jogam esse jogo para valer. Não tem... eles não lançam só produtos nas áreas que eles são, eles sabem jogar. Eles lançam produto em áreas que estão, podem ser adjacentes, né? Mas estão fora da zona deles de conforto.
Uma coisa que você fala aqui, eu achei bem interessante, que é as empresas, elas têm capacidade de errar, né?
Uhum.
E isso não necessariamente quer dizer que elas tenham, vamos falar assim, não necessariamente só resume a condição financeira para errar, né? No fim das contas.
Uhum.
Existe toda uma... a capacidade que você diz, a gente pode falar também de disposição, né? Para errar, no fim das contas, né?
Uhum. Sim. E é um erro inteligente, entendeu? Que quando você lê toda a literatura a respeito disso, você vê que o que eles estão tentando achar são novos veios de produto, né?
Uhum.
Então, eles marcam, delimitam uma área de oportunidade e lançam todos os produtos possíveis de caber dentro dessa área de oportunidade, independente de ser um negócio natural para eles ou não.
Uhum.
Do ponto de vista retrospectivamente, né, faz sentido a Amazon estar investindo em drones para entrega,
uhum,
né?
Uhum.
Mas do ponto de vista de negócio, teoricamente, não teria nada a ver com o processo deles, entendeu? Seria uma outra empresa. O que é inovação? E aí, no caso de inovação, no sentido etimológico da palavra, é não repetir, né? Inovare. Então, é não repetir. No caso da inovação, é isso mesmo. Eu sei fazer isso. Ok, o que mais eu posso fazer que vai me ensinar a fazer outras coisas, né? E aí, eu tenho me envolvido em bastante discussão com várias empresas aqui nos Estados Unidos e a gente fala muito, eu ouço muito elas falando sobre o sentido de melhoria contínua, né? E aí, dentro dessa discussão de inovação, o que a gente tenta buscar é fazer uma transição de, ao invés de pensar em melhoria contínua, pensar em adaptabilidade contínua. Quer dizer, quão a tua empresa é aquela definição que depois foi adicionada ao conceito de Darwin, né, de survival of the fittest, né, a sobrevivência do mais apto. E nesse sentido é mais adaptável. Né? Então, a inovação é esse processo de manter uma empresa adaptável. Não sei se em português faz sentido isso, mas é de aumentar o nível de adaptabilidade, a capacidade de adaptabilidade desse organismo, né?
Sim, sim, legal. E aí você tem falado muito com empresas americanas, enfim,
uhum.
E hoje você tá, basicamente, você teve por muito tempo aqui no Brasil, lógico que via SDN você tem conversado, interagido com pessoas que estão ligadas à inovação, empresas, enfim, que estão ao redor do mundo inteiro, mas hoje claramente você tem uma interação muito próxima, vivenciando o ambiente, o ecossistema americano de inovação, e você teve e tem ainda, continua próximo, mas esteve mais próximo do ecossistema, inovação, empresas no Brasil.
Uhum.
Você vê claras diferenças assim, quanto a como é encarada essa inovação, o como o mercado americano, as empresas americanas estão olhando para o que é inovação e o como as empresas brasileiras estão olhando para o que é inovação?
Eu vejo uma diferença, até estava falando disso quando eu estive aí no Brasil, que é, em resumo, é uma questão de PIB per capita, né? O PIB per capita do Brasil é 9 mil dólares por pessoa, acredito, 10 mil dólares por pessoa, né, por ano. Aqui nos Estados Unidos é 60 mil dólares por pessoa por ano. E eles têm 300 milhões de habitantes, nós temos os 200 e poucos milhões, né, 200, eu não sei exatamente o número.
Uhum.
Então, o receio, o medo de empresas brasileiras de apostar em novos segmentos e apostar nesse processo de tentar coisas para além do óbvio, é compreensível, entendeu? Eu vejo, por exemplo, outro dia eu estava conversando com familiares e eu estava falando assim, ó, o mesmo trabalho, o mesmo esforço que eu tenho para acessar alguém numa empresa aí no Brasil, eu tenho para acessar uma empresa aqui nos Estados Unidos, né?
Uhum.
Né? Então, tipo, vamos tentar fazer alguma coisa nova, né? Todo o processo de convencimento é mais ou menos o mesmo, só que aqui, quando você tenta acessar uma empresa dessa, quando você fala com ele, você está... O impacto que você pode causar é mundial, né? Por exemplo, você luta para falar com uma pessoa de uma empresa ali em Florianópolis, a coisa ficará em Florianópolis, né? Quando muito, vai para São Paulo. Acho que a metáfora é uma coisa estar brincando embaixo da cachoeira e outra coisa estar brincando em cima da cachoeira, né? Quer dizer, quando você está lá em cima da cachoeira, você solta qualquer coisa, o negócio vai para baixo, né?
Entendi. Tipo,
quando você está lá embaixo para jogar alguma coisa, fazer algum barulho, você tem que lutar contra a cachoeira caindo em cima de você, né? Então, eu sou muito... Eu compreendo a situação das empresas brasileiras, entendeu? Não tenho muita coragem de criticá-las, né? Ah, vocês não são muito quadrados, não investem. Eu sei do contexto, entendeu? Tipo, você está exigindo que alguém... É como se exigir um... Não sei, não vou fazer metáforas impensáveis aqui, mas assim... Você está exigindo uma coisa, né? Ah, estive no Silicon Valley e agora eu quero implantar o mesmo Silicon Valley em Santa Catarina. Ah, para quem conhece o Silicon Valley, para quem conhece Santa Catarina, sabe que não é bem assim, entendeu?
Sim, sim.
A capacidade de você levantar recursos aqui, tentar uma coisa, dar tudo errado, e você ainda é visto como uma referência, né? Pô, o cara tentou e fracassou e foi... Bah, qual que é a tua próxima, entendeu?
Uhum.
No Brasil, se você fizer tentar alguma coisa e fracassar, né? Você acabou.
Hum? Sim, mas aí você acha que isso é uma questão, pode ser várias coisas no fim das contas, mas está mais próxima a uma questão cultural, um fruto, vamos dizer aí, de como a gente, como a sociedade brasileira se organizou, se arranjou, ou ela é fruto de uma questão mais econômica, sobrevivência, vamos dizer assim? Porque é legal quando você fala a diferença entre o PIB brasileiro e o PIB americano. Sendo bem simples aqui, bem simplista, bom, em tese, os Estados Unidos ele tem mais dinheiro para rasgar, vamos falar assim, né? Tipo assim, para arriscar mais. É mais tranquilo. Não está arriscando a própria sobrevivência, no fim das contas. Enquanto... A empresa brasileira ainda acaba nessa coisa, né? Eu até brinco com o pessoal que sempre vai acabar acontecendo que a operação vai matar a inovação, porque a operação tá ali e ela exige e você, a sobrevivência da empresa, ela acaba matando a inovação de alguma forma.
Sim.
É mais isso ou é cultura ou outras coisas ou tudo isso ao mesmo tempo?
É, claro que aí o contexto do país, o contexto econômico do país vai reforçar perspectivas de... não risco, de aversão ao risco, né? Quer dizer, e aí cria um ciclo vicioso que fica difícil quebrar, né? Um exemplo que eu acho interessante é o 99 Táxi em São Paulo, né? E a Uber, né?
Uhum.
99 Táxi começou essa história muito antes da Uber, mas a Uber está em cima da cachoeira e 99 Táxi está embaixo da cachoeira, né? Então, a facilidade com que a Uber tem de alavancar o negócio globalmente, você não pode exigir a mesma coisa de uma empresa brasileira, entendeu? E as exceções comprovam a regra, né, na minha perspectiva, entendeu? Você achar, porque uma conseguiu no Brasil, então todas devem conseguir. Não, aqui a maioria consegue. Ou uma grande parte consegue, não a maioria, mas uma grande parte consegue ter essa abrangência e impacto global, e a maioria absoluta no Brasil não vai conseguir, né? Quer dizer, você, da mesma forma que a gente vê, tipo, Anitta e... quem que seria o equivalente da Anitta aqui?
Beyoncé.
Né? Tipo, a Beyoncé e a Anitta se equivalem. Mas porque uma está em cima da cachoeira, ela invade o mundo, a outra está embaixo da cachoeira, a brincadeira dela é bem mais complicada do que a nossa. Então,
é complexo.
É complexo, sim. Sabe? Tipo, seria muito, digamos assim, leviano se eu falasse, porque o brasileiro é errado e...
Não sabe inovar.
E não sabe fazer. Não, é o contexto que o brasileiro vive é mais arriscado. E o perverso disso é que o ciclo vicioso, não é que eu não tô, digamos assim, dizendo que é bom, não, é ruim.
Uhum.
Mas eu entendo por que é ruim.
Sim, entendeu? Claro.
Tipo, o fato da gente estar num contexto que não privilegia o risco e essa variação cega leva ao reforço de comportamentos e perspectivas muito conservadoras, que vai te manter sempre numa situação que você nunca vai estar em ponta de lança, né? Você vai estar sempre seguindo o resto do mundo, né?
Sim, sim. E é interessante, né? Porque assim, vamos lá. Por mais que seja mais difícil inovar, dado tudo isso que a gente está falando aqui no Brasil, as empresas ainda, independente do porte, seja uma startup, seja uma grande empresa, ou seja uma média empresa que talvez esteja no lugar mais difícil, né? Desses três exemplos que eu citei, por exemplo, todas elas acreditam em inovação, muitas delas investem de alguma forma, poucas concretizam. Talvez seja o melhor termo, assim, mas todo mundo sabe que elas precisam juntar. E, por exemplo, a Ace soltou uma pesquisa semana retrasada e o principal insight deles que eles falaram que existe um FOMO, né? Um Fear of Missing Out nas empresas em relação à inovação. Então, meio que as empresas querem inovar, mas talvez, não sei, se isso é o que eu consigo interpretar, elas estão tentando inovar mais por um motivo contextual ao qual o ambiente está impondo, do que ela entender como inovar internamente e tratar a inovação como algo muito menos, não tanto no pedestal como é tratado. Entende mais ou menos onde eu estou querendo chegar ou não?
Sim. De novo, né? A inovação, não importa se a sua empresa está fazendo inovação ou não, a inovação vai atingir a sua empresa em algum ponto. Entendeu? Sabe, tipo, nesse sistema, você não tem alternativa.
Uhum.
Agora, você está fazendo inovação nesse sentido de aumentando as suas chances de adaptabilidade, ou você está fazendo melhoria contínua, entendeu?
Uhum.
Tipo, caso mais exemplar, dois casos exemplares, é o Kodak e a Olivetti, né? A Kodak e a Olivetti tinham produtos de ponta, investiam largamente no desenvolvimento de seus produtos, mas tinham esse foco claro de que uma fazia filmes químicos e a outra fazia máquina de datilografia. Tinham produtos os mais variados para todos os possíveis segmentos nos quais eles estavam atuando.
Sim.
Mas não se prepararam para mudanças, né? Então, se tem, por exemplo, se tem uma empresa que estava fadada a ser a Apple em termos de design, e até a Apple copiou Apple Store dessa empresa, foi a Olivetti.
Uhum.
A Olivetti era italiana, tinha uma pesada carga de design, né? Era uma máquina de escrever que era considerada avançada, e né, essa desejabilidade que a gente tem. Então, eles tinham todas as ferramentas para se tornar a Apple, né, e realmente dominar o desktop, né, a mesa de trabalho,
uhum,
das pessoas, e perderam porque acharam que eles tinham uma empresa que deveria fazer uma coisa, entendeu?
Uhum.
Uma metáfora que pode ajudar de vez em quando eu uso ela, você pensar numa árvore e as sementes que ela gera, né? Ou a tartaruga e os filhotes que uma tartaruga gera, né? Ou um peixe e os filhotes, eles vão morrer, 99% deles vão morrer. A gente pode entender isso, meu Deus, mas que processo ineficiente, né? Por que que a árvore não gera uma semente e investe o máximo possível nessa semente? E não é assim, né? Quer dizer, a capacidade de gerar alternativas em profusão é, na verdade, que nos mantém vivos, né? Você vê a gente como ser social, né?
Uhum.
Na medida que a gente foi evoluindo, a gente foi aumentando o número de habitantes e diminuindo o número de filhos por habitante, né? Quando a gente morria mais, a gente tinha as famílias com 10 filhos. Hoje, como o nosso número aumenta, as variações já são guardadas. Aí você vai entrar lá na sociobiologia do Wilson, mas isso dá uma noção de que tem que se manter um número alto de variações o tempo inteiro, entendeu? Se você não está variando internamente, o mercado vai variar e vai impor alguma outra vertente que, não, que você vai estar fora, né?
No fim das contas, falando de rotinização e crise, né, que você falou no início, a crise vai ser gerada, seja você ou a pessoa ou a empresa propulsora ou não, né, no fim das contas.
Sim, vai ser. Então, e se for ver empresas, instituições que duraram séculos, a única constante delas era a mudança, né? Quer dizer, mesmo quando você imagina a Igreja Católica nos últimos 2000 anos, a Igreja Católica passou por mudanças fundamentais a cada 200, 300 anos. Então, se a Igreja Católica é capaz de mudar dessa forma, a sua empresa deveria ser capaz de mudar também. Às vezes você fala, a minha empresa está fazendo isso durante 30 anos e tem dado certo, né? Tem duas visões disso. Eu tive a oportunidade de discutir isso com vários empresários ali, mesmo aí em Florianópolis, né? Eles começaram, não, a minha empresa está fazendo a mesma coisa nos últimos 30 anos. E a gente começou a pensar, mas tá, você começou fazendo que tipo de produto? Ah, como é que era isso? E no final, há uma clara visão da quantidade de mudanças radicais que aconteceram para que essa empresa chegasse a 30 anos, entendeu?
Sim.
Então, mesmo empresas que parecem não ter mudado, na verdade, a sobrevida delas, a longevidade delas está ligada, sim, à capacidade delas de adaptar.
Dava para a gente continuar bastante aqui, mas eu tenho uma última pergunta, que talvez já tenha sido de alguma forma respondida, mas para você, Maurício Manhães, o que é inovação?
Do ponto de vista de sistemas adaptativos complexos, a inovação é esse processo de caos, estabilidade, né? Você vê isso em todos os sistemas complexos que você possa analisar. E a capacidade de se engajar, de jogar esse jogo, né? De saber dançar essa dança, é o que eu chamo de inovação. Então, virar, né? Que nem o Caetano Veloso fala, virar impávido, que nem Muhammad Ali. Eu sei que virá, e como que eu consigo me adaptar ou me manter meus níveis de adaptabilidade nos mais altos níveis possíveis, né? Nesse sentido, inovação seria esse fenômeno social de criação de novo, do novo, e ininterruptamente. Quer dizer, não tem uma linha de chegada, né? O Churn fala, ele chama isso de quarta ponte, que é uma ponte que foi construída lá em Wales, e ela foi feita, foi uma das primeiras pontes feitas de ferro, e ela enferrujava. Então ele tinha que, o pessoal que cuidava da ponte, quando eles começavam a tratar a ponte a partir de um lado, né? E quando eles chegavam no final do outro lado, tinha que voltar e começar a tratar a ponte de novo. Então, é um processo sem fim e é o nome do jogo, entendeu? Você tem que saber aproveitar das etapas de rotinização para se preparar para a próxima etapa de crise. E é isso que é inovação. Não estou falando de criar valor, não estou falando de novos produtos, não estou falando de nada objetivo. Estou dizendo que inovação é esse core do capitalismo que acontece periodicamente, não se sabe por quê, mas acontece. Crise, o Schumpeter ele descreve a crise de uma forma que eu acho brilhante, que ele chama que é brain activity phase, é a fase do cérebro. Então essas crises é a hora que você pensa. Na rotinização você não pensa, né? Você tá, eu sei como brincar dessa brincadeira, eu sei fazer tudo, é meio no automático, né? E aí a crise faz você pensar, refletir, reinventar, recriar e tentar coisas novas.
Manhães, o que, que você recomenda para o pessoal aí, de livro, curso, qualquer coisa que acha que relacionado ao tema inovação, que é algo que vale a pena ser lido, consumido de alguma forma?
Meu Deus do céu, você está perguntando uma coisa para uma pessoa, um ávido leitor. meu Deus do céu, não sei, eu teria, por exemplo, se eu olhar aqui por cima da minha mesa, eu estou lendo ao mesmo tempo uns, nem sei quantos livros, 5 livros. Mas um livro que eu acho que é mais fácil de ler, que eu li há um tempo atrás, chamado O Fim da Média. Não vou ter agora, é The End of Average. Me ocorreu esse. Eu teria, assim, uma lista de uns 10 livros. Meus alunos me cobram isso e, geralmente, eu gero, a cada ano, uma lista de livros que eu sugiro que eles leiam. Mas, meu Deus do céu, tantos livros maravilhosos. Estou tentando pensar em algum aqui que faça sentido do ponto de vista de inovação. Muitos. Para ser sincero, um que eu li a princípio a contragosto foi aquele Principles do Ray Dalio, sabe? O princípio, não sei se tem em português já.
Sim, acho que sim.
E eu realmente sou não tenho tempo para ler livro de autoajuda, mas foi muito interessante ver como ele se apropriou de teorias muito consistentes e transformou isso numa linguagem muito prática. E eu achei muito interessante.
É isso aí, pessoal. Estamos finalizando o episódio. Poxa, agradeço novamente o Manhães. Sim, não posso nem dizer que foi uma conversa. Para mim aqui foi uma aula sobre o que é inovação. E espero que tenha sido assim para vocês também. Mas vamos lá. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de seguir para continuar recebendo novos episódios, tá ok? E também não deixe de compartilhar com pessoas que você acredita que possa se interessar por este tema. Como eu já disse, se trata de um piloto e o seu feedback é extremamente importante, então não deixe de mandar uma mensagem, pode mandar um e-mail pra gente falando o que você tem achado, se vale a pena a gente continuar, tá ok? O e-mail, repetindo, vamos lá, iladobpodcast@gmail.com. Não deixe de mandar a sua mensagem. Quero agradecer, inclusive, todo mundo que tem mandado as mensagens aqui. Na semana que vem, faremos o último episódio desta série Inovação é a Salvação, com uma retrospectiva, onde vou fazer uma análise a partir das conversas que tivemos aqui. Não deixe de conferir, tá bom? Vale lembrar que este podcast ainda está em formato caseirão e conta com a produção e edição por mim mesmo, Bruno Bonini, além da ajuda do meu amigo e irmão Luiz Bulles na produção e nos brainstormings. A trilha sonora na introdução é da banda dos meus brothers da Big Pasha. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima. Valeu!